Bom, cá temos novamente o engenheiro Rui Vieira, o proprietário da CM Travel, a agência de viagens que está aqui na Rua de Coimbra, em Tomar. Olá, engenheiro, muito boa tarde.
Olá, Helena, boa tarde.
Então, hoje vamos continuar a falar de férias, mas estamos em junho, não é?
É férias de primavera. E hoje não é propriamente aquelas férias de praia, pronto, porque eu diria 80% das pessoas o que procuram é praia, não é? Eu mais tipo aproveitar para fazer uma viagem. Ou seja, acho que é importante falar porque foi um setor que esteve um bocadinho parado e que agora está a retomar este ano e com propostas muito interessantes. E concretamente o quê? São aqueles circuitos que a pessoa pode fazer ou de autocarro ou até misto de autocarro, avião e barco.
Uhum.
E então eu hoje trago pelo menos uma primeira proposta para quem goste de, digamos, parte monumental, história, arte e também aproveitar um bocadinho do bom tempo. Ou, qual é que é a proposta? É o Egito.
Uhum.
Portanto,
estava a pensar que fosse a Jordânia.
Não, a Jordânia ainda não. Porquê? Porque há um programa muito interessante que só tem uma partida em setembro, que é no dia 27 de setembro, que é um circuito que vai fazer, portanto, é um voo direto para o Egito, para a parte de já no Assuão, portanto, ao pé da barragem, e vai fazer um mini cruzeiro no Nilo, com a visita dos monumentos por ali, por digamos, abaixo, vai a Luxor e depois vai para o Cairo. Portanto, é um programa.
É um 3 em 1.
É um bocadinho 3 em 1. Em que vai aproveitar, primeiro, já não ser uma altura muito calor, porque o Egito em julho e agosto é um bocadinho, eu diria, violento, sobretudo no calor, mesmo na praia. E depois tem a particularidade já de poder fazer a visita ao novo Museu do Cairo, não é? Que é um museu onde estão todas, digamos, todas as peças e o sarcófago de Tutankhamon e todas essas dos antigos faraós, e aproveitar, fazer também um mini cruzeiro, não é? Que é um cruzeiro no Nilo, não dá para enjoar, portanto é um cruzeiro bom, e ver a cultura egípcia. Portanto, este ano eu acho que é uma altura de aproveitar. Os preços estão bastante interessantes, curiosamente.
E considera seguro o destino?
Considero. Neste momento, o Egito já o ano passado abriu, e o ano passado não tinha muita confiança no destino. Este ano não, até inclusivamente já há bastantes pessoas desde do ano passado e este ano que vão para o Egito, não para fazer este tipo de circuito mais cultural, mas vão para a praia, para a parte de Hurghada e Sharm el Sheikh, para a praia, não é? Eu praia, acho que, sobretudo naquela altura dos charters de julho e agosto, é mesmo ter que ter um bocadinho à espera de muito calor. Pronto, agora é um destino também interessante. Para além disto, voltaram os circuitos, fundamentalmente ali na Europa, mas Espanha tem circuitos muito interessantes. Eu, aliás, até trouxe aqui uma cabulazinha, que é um circuito que aqui na nossa vizinha Espanha, que é o circuito que basicamente faz ali as três cidades da Andaluzia, portanto Córdoba, Granada, Sevilha, com passagem por Ronda. Portanto é um circuito também muito interessante, que tem várias datas de partida, e para quem não queira a tradicional praia, não é? É uma situação que eu acho que neste momento já está com bastante segurança, porque os autocarros ali havia um certo receio ano passado. Este ano, mesmo já a nível de ocupação, já tem um maior número de ocupação e os circuitos começam a retomar. Aqui, ou eventualmente também tudo o que é, por exemplo, Itália, a sala que
é também Sevilha, Córdoba, se for mesmo em julho e agosto.
Não, mas
é,
tem datas mais para a frente. Mas tem datas mais para a frente. Sevilha e Córdoba também.
Sim,
Córdoba
sim,
também,
sim,
muito calor. Mas porquê? Porque há pessoas que querem um circuito um bocadinho mais próximos, não querem aviões, portanto,
sim,
para pessoas que querem fazer um pequeno circuito. Na Península Ibérica também há os circuitos no Norte, não é? Por exemplo, Santiago de Compostela, toda a parte da Galiza. Portanto, estes circuitos ibéricos já estão a retomar e acho que pode ser uma opção muito interessante para quem gosta deste género de deslocações, com guias, com entradas nos monumentos, porque é importante, quer dizer, a pessoa só ir passear para ir olhar do autocarro, não dá nada. Portanto, este a nível de circuitos, tudo o que é Europa, Itália, também está a retomar. Por exemplo, há um circuito muito interessante que faz, entra por Veneza, faz aquela zona de Pisa, Florença, Roma, que também é um circuito muito interessante, que está outra vez, e em alguns sítios da Europa também mini circuitos de 5, 6 dias há, o grosso são 8 dias. Portanto, eu diria que quem gostava e que já há um tempo não faz, acho que é uma altura de...
E são circuitos muito bonitos.
São,
né?
Muito bonitos.
A Europa tem coisas lindíssimas, tanto a Espanha como a França, como a
Itália. E neste momento, o ano passado ainda estava um bocadinho, as pessoas estavam um bocadinho receosas, este ano as coisas estão muito mais facilitadas e acho que é de aproveitar. Portanto, a ideia era basicamente isso. Portanto, quem não quer ir para a praia, digamos, de tipo resort de areia e água, pode perfeitamente já perguntar e ver, porque há muita variedade.
Vamos agora aqui desmistificar um pouquinho. Por isso, o engenheiro está aqui localizado em Tomar, mas claro que funciona para todo o país, não é?
Sim,
as pessoas podem...
Felizmente, eu tenho clientes, né? Que, alguns, curiosamente, nem os conheço fisicamente. E tenho bastantes clientes de fora de Tomar, porque Tomar é um mercado um bocadinho ainda... diminuto, não é? Apesar de termos poucas agências cá.
Os tomarenses não gostam muito de viajar ou não têm fundo de maneio?
Não, os tomarenses não são muito diferentes do resto da população.
Sim.
Eu diria que gostam de viajar, acho que quase todos gostam de viajar. Quase todos. Pois também depende do que a pessoa pode e quer gastar, não é? Porque muitas vezes isso também é importante. E depois...
Acha que os objetivos dos tomarenses, e agora fala-se mais sobre os tomarenses, os objetivos dos tomarenses são diferentes do restante país?
Eu o restante país primeiro. Os tomarenses...
Ou há alguma inibição das pessoas, por exemplo, comprarem aqui em Tomar?
Isso talvez. Porque é um meio pequeno e às vezes comenta-se. E as pessoas preferem às vezes até comprar no online, com riscos que às vezes isso traz, não é? Continuo sempre a dizer, mais vale comprar numa agência fora do que comprar no online, porque as tantas, quando as coisas correm bem é ótimo, quando correm mal, correm mesmo mal. Portanto,
exatamente,
eu nunca aconselho isso. Eu acho que sobretudo Tomar nota-se uma certa falta ou uma grande perda de poder de compra em Tomar, em geral, não é? Portanto, as pessoas que viajavam, se calhar, e que não se importavam gastar 5 ou 6 mil euros, hoje, se calhar, já vão para uma
mais conta,
coisa,
não é?
Os outros que viajavam para 1.500 e os outros, se calhar, vão fazer uma voltinha.
Quem viajava para 500,
pronto,
é complicado.
Pronto, exatamente. Querer fazer tudo incluído e depois com 500 euros, isso já não existe, não é? E outra coisa que nós começamos a ver, e as pessoas têm sempre aquela ideia que é o barato, mas este ano, por exemplo, tudo o que é Caraíbas, comparado com o mesmo período de tempo, não vou comparar um agosto deste ano com um março do ano passado,
claro,
mas comparando um agosto do ano passado com um agosto deste ano, nota-se francamente os preços a subir. Isso é generalizado, mesmo em alguns programas até que já foram vendidos, há às vezes uma desagradável surpresa. As companhias aéreas debitam um extra de combustível. Com este combustível.
Pois, o combustível está a aumentar.
O combustível está a aumentar e a lei permite, curiosamente, e eu próprio não tinha muita noção disso, que...
Depois de tudo pago...
Não é depois de tudo pago.
Okay.
Por exemplo, porque as pessoas normalmente, como sabe, eu consigo fazer a reserva e a sinalização de um programa com um valor mínimo. Esse valor mínimo, quando são valores que não compram fisicamente o bilhete, por exemplo, charters dos operadores, a lei permite que o operador aumente até 8% do valor do programa com base em motivos de força maior, em que, por exemplo, o aumento do combustível é um deles. Portanto, eu se comprei uma coisa por 1.000 euros, sinalizei, por exemplo, por 300, e quando vou para fechar, o operador, até 14 dias antes, diz assim, não, agora tem que me pagar mais do que estava previsto. E isso legalmente é possível. Eu diria... É legal,
é um
mas não é ético.
Injusto, mas...
Não é ser injusto. Eu acho que não é ético, mas a lei permite. Portanto, é legal, mas eu diria que não é ético. E, portanto, eu tenho evitado, tive já também desagradáveis surpresas que tive que as suportar, mas evito esse tipo de charters porque estamos muito com muita dependência dessa possibilidade de aumento. E os preços, eu não tenho dúvidas. Este verão, aliás, já tínhamos cá comentado num programa, este verão vai ser um verão com bastante complicação a nível de voos. Ainda agora houve uma notícia que se pôde ouvir na televisão, não é? Há várias companhias a cancelar, por exemplo, 50 a 100 voos por dia.
É uma loucura.
Por dia. A KPLM, por exemplo, esta semana, porque não há pessoal que chegue no aeroporto de Schiphol, de Amsterdão, cancelou 50 voos diários. Portanto, as pessoas compram bilhetes e depois não compram no online, por isso é que eu estou a dizer, no online, ficam pendurados, porque no online eles só lhe mandam uma mensagem a dizer se o voo foi cancelado e protegemos, por exemplo, se ele comprou para o dia 20, fizemos o seu voo no dia 24. E a pessoa fica agarrada.
E se não puder viajar, é um problema.
E depois,
importante,
já comprou e pagou os hotéis, o lugar, essa coisa toda. Pronto. E, portanto, aí acho que as agências têm uma grande mais-valia e acho que vale muito a pena fazer, não é na minha, nas agências em geral. Ou então, reservar diretamente os voos nas companhias aéreas, porque eles aí têm que responder, não é? Uhum. Quando são naqueles motores de busca no online, eu diria que este verão vai ser muito complicado. Aliás, já tínhamos cá falado.
Sim.
Que eu inclusivamente tenho aquele operador que já só trata disso e eu
de problemas relacionados,
exatamente,
com
e de minimizações para além das alterações dos voos, mas tem estado a ser muito corrente cancelamentos de voos, alterações das datas no fim de tarde. Por exemplo, vamos admitir que reservou um voo para sábado, e o operador diz-lhe, olha, o voo de sábado foi cancelado, tem que ir no domingo ou na segunda, e as pessoas às vezes não podem porque já trabalham nessa segunda.
Claro.
E isso muitas vezes é complicado. Portanto, eu diria, as pessoas têm que ter alguma cautela. Este verão não se perspectiva, nós vemos o caso da TAP. A TAP anda com falta de tripulação, pilotos e não só.
Exatamente.
Os próprios aeroportos estão com falta de pessoal para fazer o handling, portanto o tratamento das bagagens e tudo isso. Eu já não falo sequer no nosso caso particular em Portugal do CEF, porque então isso aí é o descalabro.
Sim.
Mas nos aeroportos internacionais, companhias grandes como a United americana, como a KPLM e tudo, estão com cancelamentos diários de dezenas e às vezes uma centena de voos, porque não têm pessoal, nem pilotos, nem tripulantes assistentes de bordo.
É um caso a pensar.
É, e portanto, ver este ano, acho que de alguma maneira as pessoas têm que ter bastante atenção. Continuo a dizer, as agências de alguma maneira ajudam, não resolvem tudo, porque a gente não inventa aviões,
claro,
mas resolvem,
claro.
Ou pelo menos encontram uma solução, quanto mais não seja para o reembolso do valor pago, e portanto as pessoas reservem com alguma antecedência e vejam
com toda a segurança.
Exatamente.
A segurança.
Deem algumas folgas para não virem mesmo na véspera do dia que vão trabalhar, porque às vezes isso pode ser alterado, etc.
Muito bem. Engenheiro, então hoje vamos ficar por aqui,
pois
não é?
Hoje vamos ficar por aqui.
Tá bom. Até para a semana.